Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, na verdade, o Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. Eu quero dizer que estou muito feliz, porque primeiramente eu estou aqui com meu colega de palco, Lucas.
E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui, mais uma quinzena de notícias muito loucas. E aí, Jason, qual é o motivo de tamanha felicidade?
Motivo de tamanha felicidade é que eu também estou aqui com a nossa game designer, Bia Bock.
Também estou muito feliz pelo mesmo motivo que o Jason vai dizer em algum momento. Esperem,
segredinho,
aguardem.
Depois do VT você vai ouvir a novidade.
Vamos
Por que
saber
o
no final.
Tá feliz? O Jason tá feliz porque ganhou um Xbox da Microsoft.
Ah, quem dera, hein?
Podia, hein?
Daí você acordou.
Daí estamos aguardando aí, hein, Microsoft?
Todo mundo aguardando.
Exatamente. Se quiser mandar um Series S, já tá bom.
Nossa, tá. Se quiser mandar um Series S, já tá bom. Irmão, se mandar um Series S, eu só compro Xbox a partir de hoje.
É, eu não tenho nem televisão 4K, nem sei o que é 4K. Eu nunca
eu
vi na minha vida.
Nem existe um outro Xbox e fazer um hack, botar uma televisão, um mod nele, que é pra minha televisão ser um Xbox também.
Entendi, gostei. Acho justo, válido. Uhum.
Pra mim, 4K é igual caviar. Nunca vi nem assisti, eu só ouço falar.
KKKK.
Ai, nossa.
E vamos parar de enrolação aqui. Eu estou muito feliz e o Lucas e a Bia também estão muito felizes porque nessa quinzena a gente teve mais apoiadores. Obrigado a você que resolveu nos apoiar com o seu dinheiro, meter a mão no bolso pra nos ajudar a manter nosso projeto, nossos servidores. Nossos servidores não, porque a gente não é dono do servidor. Mas ajudar o nosso projeto a manter-se vivo e nosso domínio pago, nossos custos aqui todos arcados com o apoio da nossa comunidade. E é graças a vocês que a gente não tem publicidade no nosso podcast e muito menos no nosso site. Então você pode entrar lá, acessar jogandocasualmente.com.br e não precisa ficar usando adblock nem nada do tipo, porque você entra, consome conteúdo e não vai ser atrapalhado por nenhuma publicidade lá.
É isso aí, mas se você é dono de marca, se quiser dar dinheiros e consoles pra gente, pode ficar à vontade também que a gente começa a ter propaganda.
É verdade.
É sempre bom dizer, né?
Sempre bom falar aí, ó, que ó, não tem propaganda, mas não tem nada contra também.
É, eu não falei que era contra, só falei que não tem. Mas se a pessoa, Lucas, falar com a gente diretamente, além do nosso e-mail, contato@jogandocasualmente.com.br, como é que ela pode falar com nós através do melhor mensageiro da internet?
Conosco, português desgramado. com nós, com amendoins.
Que, aliás, isso. É um bolo de nós, é o melhor de todos.
Ok, válido.
É, o melhor é o bolo que a gente faz, né? Então, o bolo de nós.
Meu Deus.
Nossa,
no
parabéns,
caso,
Lucas.
Se você, ouvinte, ou você, futuro apoiador, eu prefiro chamar dessa forma, porque nós não temos ouvinte, nós temos futuros apoiadores. Se você quiser entrar no grupo de graça, sem pagar nada, e conversar com a gente e com outros ouvintes, você pode acessar jogandocasualmente.com.br/Telegram e você será teletransportado magicamente para o melhor aplicativo de mensagens da atualidade. O Telegram é maravilhoso, tem muitos stickers e você consegue roubar o pacote inteiro de sticker, não apenas um único sticker. Isso é a minha maior alegria em relação ao Telegram. Você clica no sticker de gatinho e vem 150 stickers de gatinho. É maravilhoso. Não tem como ser superior a isso.
Concordo. Não tem que ficar colocando um por um em favoritos, né?
É, meu Ai, Deus. É e aí mistura todos no favoritos, no WhatsApp. WhatsApp é horrível. Lamentável essa feature aí, foi feito meia boca. Então, O Telegram é muito melhor.
Também, né? Quem que é o dono do WhatsApp, né?
Ah, quem? O Marquinho, né?
Quem que são Marquinhos?
Culpa dele.
É Relâmpago Marquinhos? Não, é o outro.
Marquinhos Zuc.
Mas você falou futuros apoiadores aí, você tá muito positivo. Você anda fazendo marketing digital aí, eu não tô sabendo.
Não, que a gente é só no marketing de guerrilha, só o marketing coach. Tô seguindo o pessoal no Instagram lá agora de marketing. Agora eu tô manjando tudo. Tem um rapaz que ele é advogado e aí agora ele faz marketing digital. Ele é top.
Olha só.
Né? Porque Entendi. O marketing bom não é feito pelas pessoas de marketing. Não sei se vocês já repararam. O marketing top dos caras que faz os cursos da hora é médico, é os engenheiros, é essa galera aí que é top no marketing.
É
o cara fez
físico.
Faculdade de marketing, Entendi. Eu não quero saber não. Sai pra lá. Não me vem com conhecimentos embasados de anos de desenvolvimento da sua técnica, não. Eu quero saber do cara de educação física que faz marketing.
Entendi.
Mas tá certo. Mas, Bia, e se a pessoa quiser fazer com que o nosso podcast continue vivo, como a gente falou aqui no começo desse podcast, e também manter notícias casuais livre para todos os públicos, todas as pessoas puderem, que é para que todas as pessoas pessoas possam ouvir toda a quinzena e ele não seja uma coisa privada apenas para os apoiadores. Como é que ela pode fazer isso?
Primeiro, eu gostei muito do uso da palavra livre, deixar o podcast livre para o mundo.
Software livre?
É, pois é.
Open source.
Posta no GitHub.
É só a pessoa entrar em jogandocasualmente.com.br/PicPay e aí olhar lá todas as opções que dá pra nos ajudar da forma que encaixar melhor no seu bolso e da forma que tiver as recompensas que mais lhe agradarem.
Isso mesmo. PicPay, inclusive, que é um ótimo aplicativo que, assim como já salvou o Lucas, já me salvou uma vez também na padaria quando eu esqueci minha carteira e eu achei que eu tava com ela. Então baixa lá PicPay, sua carteira virtual que pode usar o seu cartão de crédito e assinar também o nosso podcast, como a Bia falou, pra continuar mantendo a gente vivo aqui e respirando.
Isso.
Vamos lá então para as melhores manchetes com as melhores notícias da quinzena gamer lida pelo Lucas Leal dos Santos.
Vamos lá, o leitor oficial aí das notícias do governo federal.
Exatamente.
Vamos lá. Miranha vendeu muito. Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion não estão salvando. A coleção do Master Chief saiu para o Xbox Series. Steam aceita o controle do Play 5. Bethesda vai lançar jogo somente para PC e Xbox. PS5 tem suporte a tinta guache. Capcom vai lançar Resident Evil e Street Fighter novos. Crossover de One Punch Man e Demon's Souls é anunciado. Nintendo não vai mais fazer Smash Bros. Among Us vai estar finalmente entre nós. Super Mario Bros. 3 valorizou mais que o dólar. Jogo grátis no Xbox. Jogo grátis no PlayStation. Mortal Kombat antigo no novo. Vai sair o Xbox TV. PlayStation 5 já deu defeito. Marvel's Avengers não se pagou. Nintendo Switch está entre nós. Ubisoft está marcando de verde resolver bugs. E Xbox Game Pass tem novos jogos. Essas foram as melhores notícias. Tchau, tchau, pessoal.
Não, dessa vez não.
Ah, dessa vez não. Dessa vez vai ter.
Mas você que tá ouvindo isso aí, fica esperto. Se não tiver apoiadora na próxima quinzena, isso aí vai acontecer novamente.
Imagine aí, o que você vai saber? O que eu tô falando aqui? Crossover de One Punch Man de Demon's Souls. Que será? É isso? Que será que é isso? Então, se você não tivesse o resto do podcast, você não ia saber. Aí, ó.
Você ia pensar que é um novo Jump Force.
Como é que você ia saber? Não ia dar pra saber.
Exato.
Mas vamos lá para as melhores notícias da última quinzena gamer.
Já foram vendidas mais de 20 milhões de cópias de Homem-Aranha para PS4.
Caramba, eu não sabia nem que tinham pirateado já esse jogo.
Ué, como assim?
Ué, ela não falou que vendeu 20 milhões de cópias?
Não, mas você entendeu. Cópias legais. Ué, dentro da lei.
Socorro.
Não sei por que os caras falam assim. Cópia pra mim é no camelô.
Não, no camelô chama cópias ilegais.
Entendi. Então quer dizer que os caras da Sony estão pirateando o próprio jogo pra vender. Eles ficam copiando o jogo o dia inteiro.
Claro, desde os incrível. Primórdios da indústria dos games.
Tem uma mídia original e uma torre de gravador de Blu-ray lá que eles põem pra copiar.
Pior que isso é somente as chaves digitais, que não custa nada.
É verdade, né?
Você clica, gera um lote de 100 chaves, se distribui, não gastou um puto.
O bom é que fica fácil de sonegar imposto, né? Porque ninguém sabe o quanto você gerou.
É verdade. O que eu não recomendo também, porque pode dar cadeia.
Sonegar imposto não dá cadeia, diz.
Não?
Não, não pode. Não pode prender a pessoa por sonegação de impostos. Você só pode tomar tudo que ela tem.
Ah, só.
De repente é pior do que a cadeia, entendeu?
Acho que sim. Talvez.
É, a cadeia pelo menos tem café da manhã, tem banho de sol.
É verdade, cara, você fica de boa. Aliás, seria até bom se desse cadeia, porque aí você não tem os seus bens tomados, passa uns anos na cadeia, sai e fica com a sua fortuna que você sonegou.
Entendi.
É mesmo, hein? Aliás, eu tô sabendo que pirataria tá dando processo agora.
Tá dando uma cadeinha gostosa aí, hein?
Você que baixa filminho no torrent aí, cuidado.
Pirateirinho safado.
Mas voltando ao Homem-Aranha, você está feliz, Lucas, de ser parte desse legado do Homem-Aranha de 20 milhões de cópias?
Ah, eu tô feliz, né? Estamos aí, fechei o joguinho bacana, joguinho legal, divertido.
É bom mesmo.
Miranha, voa nos prédios, dá socão, chute, bicuda, é legal.
Mas e os pombos, como é que tá?
Ah, os pombos aí a gente finge que não existe, né? Porque platinar jogo definitivamente não tá na minha lista de prioridades.
Platinar jogo é uma coisa muito demandatória.
É, que platinar é um negócio que já ficou demodê já. Você que platina jogo aí, para com isso.
Coisa do passado.
É, um negócio da geração anterior. Agora é só o Jonathan.
Que isso?
O Jonathan? Ô, louco, você não conhece o Jonathan, cara?
Não.
O Jonathan da nova geração?
O Jonathan assim? Da nova geração?
Ai, meu Deus do céu, vocês são uns iletrados mesmo, hein? Não conhecem o Jonathan da nova geração.
Não faço ideia.
Tá louco. O Jonathan, de segunda a sexta, esporro na escola. Sábado e domingo, eu solto pipa e jogo bola.
Do que você tá falando?
Eu conheço a música, porém, eu não entendi a ligação de Jonathan na próxima geração.
Tô confusa.
Nova geração de consoles, ué.
Tá bom, eu vou fingir que eu entendi aqui. Vamos, okay, vamos para a próxima notícia.
Ai, você ouvinte, se você entendeu o que eu tô falando aqui, você fale lá no grupo que é t.me/jogandocasualmente. Fala pra gente lá no Telegram que você entendeu o que esses dois que estão aqui na mesa comigo são uns iletrados. Pessoas que não se formaram como cidadãos. Pessoas que não assistiam Domingo Legal. Isso é uma grande vergonha.
Ah, vamos lá, próxima notícia. Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion está fazendo com que o save dos jogadores se corrompam.
Que delícia.
Tem pessoas aí que estão mudando de geração, percebendo que o jogo está rodando de forma mais agradável, porém o progresso da pessoa está sendo corrompido. Ela está tendo que fazer as missões novamente, perdendo todo o progresso que ela teve.
Lembrando que corrupção é um crime federal, hein?
Exato.
Isso aí ninguém fala, né?
Isso.
E as pessoas estão falando, os jogadores estão dizendo que mesmo sendo saves automáticos ou manuais, estão ficando corrompidos e estão sendo perdidos. Então eu espero que a Ubisoft corrija isso aí, porque o Assassin's Creed Valhalla e o Watch Dogs Legion, que são dois jogos da Ubisoft, como eu falei, estão cheios de bugs além disso. Tem personagem entrando na parede, tem personagem andando pro infinito e além e coisas do tipo.
Ou seja, se não der certo, a única solução vai ser deixar o console ligado pra sempre, até você passar as 80 horas de joguinho, e aí é isso. Que nem fazia.
Voltamos aí pra época do Super Nintendo, né?
Exatamente.
A fita que acabou a bateria e não tá salvando mais. Tinha que jogar numa sentada só.
Pelo menos o Xbox Series X e S tem o Quick Resume. Então, mesmo tirando da tomada, ele continua ligado. Quer dizer, ligado não, mas o save lá, o jogo está parado na instância que ele parou. É igual computador, pra quem não sabe. Se você não conhece a função de hibernar do computador, vai lá e experimenta. Antes de terminar essa notícia, eu quero falar uma coisa também. Uma queixa que eu tenho, que eu testei essa semana aí com o Wendel. Um abraço pro Wendel Bezerra lá no nosso site, né? O Wendel Bezerra, não, mas eu esqueci o sobrenome dele. Um abraço pro Wendel, ele tentou jogar com a gente, comigo e com o Cleanderson nessa semana, o Mortal Kombat 11. Ele comprou o Xbox Series S, baixou o Mortal Kombat 11 na versão da nova geração e tentou jogar com a gente.
Novamente a nova geração, e abraço, Jonathan.
A geração atual, na verdade, porque essa geração já está valendo. A nossa, a do Xbox One e PlayStation 4, é a antiga já. Ele tentou jogar com a gente no console da geração atual e a gente no Xbox One. E apareceu lá a seguinte mensagem de que o jogo não é compatível com a versão da geração diferente. Geração antiga. Não é compatível com outras gerações. Então, ou seja, tem crossplay com outros consoles, mas não tem com geração anterior.
Não tem cross-gen, então, no jogo.
Isso. Não tem crossplay com cross-gen.
Mas você fez uma queixa aí, Jason. É isso mesmo?
É isso mesmo.
Mas se a Rita voltar, você retira a queixa?
Mais referências que eu não entendo.
O pessoal é iletrado aqui nesse podcast, como vocês podem observar.
Eu não ouço MPB, eu não ouço música brasileira.
O nosso apoiador Dan vai perceber isso aí que tá acontecendo.
Não ouço música brasileira.
Que vergonha. Shame on you 3.
Pior que eu também não.
MPB, sai pra lá com MPB. Se um dia a gente fizer a nossa playlist de músicas, não vai ter MPB, vai ser proibido.
Que isso, cara, que absurdo.
Nada de Caetano, que mané Caetano. Mas vamos lá, próxima notícia.
O upgrade do Master Chief Collection para o Series X e S está disponível. Você pode baixar aí, caso você já tenha o Master Chief Collection na geração anterior.
E, aliás, está incluso, não sei se é incluso ou incluído, mas no Game Pass Ultimate, se você é assinante do Game Pass, você pode jogar o Master Chief Collection na próxima geração, quer dizer, na geração atual, que eu tô confundindo o tempo todo.
Nossa, tá difícil.
E pode jogar até 120 FPS 4K. Isso no Xbox Series X, e no Xbox Series S é 1080p. Agora o jogo está decolando na próxima geração, que é atual, na verdade.
Mas não tá dando, hein?
Tá confuso esse podcast.
Eu não tô acostumado com isso. Inclusive, o jogo está disponível também para pessoas que estão testando o xCloud, o serviço de jogos por streaming na nuvem da Microsoft. Você pode experimentar o Master Chief Collection. Não é 4K e nem também 120 FPS, mas tá lá para jogar. E se você gosta do Halo, não é aquela música da Beyoncé, é o jogo da Microsoft, Você pode testar através do xCloud sem pagar nada. Na verdade, você já tá pagando o Game Pass. E roda maravilhosamente bem. Testado e aprovado. Lucas também testou, não o Master Chief Collection, mas você testou o Tekken 7?
Testei o Tekken 7 ali, chutei muitas bundas.
Isso. Quem sabe em breve a gente fale sobre os jogos por streaming?
Quem sabe?
Quem sabe? Fica aí na incerteza, fica no ar. Lembrando também, se você comprou o Master Chief Collection na geração passada, que é Xbox One, você vai ter o recurso Smart Delivery, que vai te dar acesso à versão da nova geração totalmente gratuito, de forma gratuita, sem pagar um tostão por isso. É a maravilha da tecnologia, né? Fazendo o mínimo necessário, que é não fazendo a gente comprar o mesmo jogo duas vezes.
É, o mínimo que se espera numa qualidade aí, né? 2020, por favor.
Já mentiram pra gente sobre os load nos jogos, então... Pelo menos isso estão cumprindo. Alguns, né? Nem todos.
Eu gosto muito do nível de ódio que o Jason tem pelos loadings.
Ah, mas não é loading que eu tenho ódio. É, na verdade, é mentira. Porque falaram que não ia ter load nessa geração. E a gente tá vendo aí os loads de 30 segundos, 1 minuto. Mentiram pra gente, só isso. Mas vamos lá pra próxima notícia.
Já está em fase beta o teste do suporte ao DualSense do PlayStation 5 para a Steam.
DualSense, que é um controle do PlayStation 5 que todo mundo tá elogiando muito, inclusive, pois falando é. Que é uma delícia, você consegue ter sensações diversas nele, como de aperto de ferro, aperto de vidro, areia na sua mão, areia na cueca, um monte de coisa assim que eu não consigo descrever. As pessoas estão falando que é indescritível você apenas passar a sensação através de palavras. Você tem que sentir na mão. Então, se você aí comprou um PlayStation 5 e tem um DualSense, fala pra gente como é que é a sensação, tente descrever e nos explicar como é que funciona isso aí, porque nenhum de nós aqui tem ainda o PlayStation 5. Pelo que as pessoas estão falando, é uma experiência similar ao cinema 4D que a gente tinha nos parques de diversão.
É, na minha escola, tinha um amiguinho que ele só conseguia ver as coisas com os olhos. Tinha que dar pra ele os negócios na mão, quer dizer, ele não conseguia ver com os olhos.
É, eu fiquei confuso com isso aí.
Tinha que dar as coisas na mão e aí ele conseguia ver, tinha que estar na mão dele. Eu acho que é porque ele tinha um problema nos olhos, mas deve tem a ver com isso aí, né, do DualSense, que aí você consegue ver com as mãos.
É uma coisa curiosa, esse feedback háptico. Ou será que vai ser um flop grande, igual aquele touch atrás do controle do PlayStation 4? Atrás não, né? Na frente.
Vai ser um flop, porque nada a ver. O botão touch ali, cara, ele é um ótimo botão pause. Porque na maior parte dos jogos, você aperta ele e o jogo para. Então é maravilhoso, é um botão pause gigante, facilita.
Eu acho que eu só usei ele em Detroit.
Pra apertar pause?
Não, é porque tem coisa que você precisa usar ele mesmo pra
tem,
fazer...
Tipo, o personagem vai fazer uma pintura. Aí você tem que ficar passando o dedo no touchpad.
Isso, é uns negocinhos assim.
Nada a ver.
Caramba, hein, o futuro é agora.
Não sei se você ouvinte sabe de mais algum jogo que usou isso melhor, avisa aí a gente, porque eu não sei não. Eu não joguei nenhum que tinha bastante disso.
Não consigo entender o que ele fez tão revolucionário assim. Qual que é o máximo que o controle pode proporcionar a gente de diferente?
Ah, mas até aí a gente tem que testar, né? Então não adianta muito a gente estar só imaginando o quanto é bom ou ruim isso.
É verdade. Não vou fazer igual o pessoal do Twitter. Não vou falar mal daquilo que eu não consumi.
Isso.
Que, aliás, as pessoas estão brigando muito aqui no comentário dessa notícia. Vamos lá pra próxima notícia. Os futuros lançamentos da Bethesda irão priorizar o PC e o Xbox, mas não vão deixar de fora a concorrência PlayStation e afins. Então, como todo mundo sabe, agora eu acho que é a ID Software que chama, que é a dona da Bethesda, ela foi vendida para a Microsoft, e as pessoas estão se perguntando, estão com medo de que os futuros jogos da empresa serão exclusivos de plataformas Microsoft, como PC e Xbox, mas o tio Phil Spencer disse que não, a gente pode ficar tranquilo, que também os jogos da Bethesda irão aparecer nas plataformas concorrentes. Eu acho isso muito bom, porque a gente que tem Xbox vai chegar os jogos de lançamento no Game Pass, não vai pagar um real por isso, e o pessoal que tem lá fora, tem fora da plataforma Xbox, vai ter que pagar. Eu me sinto bem com isso, me sinto tranquilo, me sinto feliz.
Então você tá se sentindo bem porque pra você é de grátis, pros outros tem que pagar.
É, ué, se quiser jogar, você joga aí, você paga um Game Pass.
Engraçado que tem uma parte da notícia também que o Tim Stewart comenta que os jogos da Bethesda serão melhores no PC e Xbox. Ou vão chegar primeiro lá, mas vai ter no resto, ou seja...
É. Ah, mas na verdade, eu falei brincando isso aí, mas na verdade não é nem culpa da Microsoft nem da Bethesda. A culpa é da Sony e da Nintendo, que não tem nenhum serviço que permita você jogar pagando uma assinatura mensal.
Inclusive, quais jogos da Bethesda que tem na Nintendo? No Switch tem algum?
Tem, né? Tem um Doom de 2016 e nesse mês aí vai chegar o Doom Eternal. Finalmente. Tem também o Skyrim, lógico, né? Skyrim tá em tudo quanto é lugar.
Ah, que Skyrim dá pra jogar na geladeira, né? Então até aí.
Também.
No celular.
Sim.
No relógio de bolso.
O smartwatch.
Não, naquele de bolso mesmo.
Ah, sei, sei.
Smartwatch é um lavador inteligente?
Isso.
Smartwatch, watch. Não lembro se tem mais algum jogo da Bethesda. Ah, tem. Tem o Wolfenstein. Tem todos os Wolfensteins. Tem o Wolfenstein Youngblood também, que saiu recentemente. Não tem Fallout. Não tem The Evil Within, que é muito bom. Não tem Dishonored. Mas se tiver, vai custar R$350.
Nossa, o preço das coisas no Switch é levemente assustador.
Tem muita gente falando aí, o pessoal que é mais cachista, tá falando que a Microsoft devia fazer exclusividade dos jogos da Bethesda daqui pra frente. Eu acho isso aí uma burrice muito grande. Nossa, porque você não consegue maximizar o dinheiro, o lucro, porque, como eu falei, você vai vender nas outras plataformas. Então, pra que você vai manter exclusividade apenas pra falar que você detém os... Como é que é? Os meios de produção? Detém o poder?
É, acho que isso pode gerar até raiva, né? Dos fãs dos jogos da empresa.
É, faz sentido.
Exatamente. Não, eu acho que a resposta pra qualquer coisa relacionada a jogos nunca vai ser exclusividade.
Não,
porque
mesmo.
É sempre ruim.
É, como eu falei, qual que é a maior vantagem de você jogar no PC e no Xbox? Você vai pagar um serviço, uma mixaria ali pra jogar tudo quanto é coisa.
Uhum.
Então, o que as empresas concorrentes deviam fazer? Fazer um serviço de peso também pra chamar a galera pra comprar a plataforma deles? Você acha que se não tivesse um serviço decente de tipo um Game Pass da vida, né? Nintendo, as pessoas do Brasil... O Brasil ia explodir na Nintendo, né? Ia caber gente mais no Switch.
Pior que é mesmo.
O servidor da Nintendo ia cair, porque já não é muito bom, né?
Não, e o brasileiro já gosta da Nintendo, né? Então é um pulinho pra isso acontecer.
Nintendo tá no coração dos brasileiros desde os anos de ouro lá, os 60, 70.
É, eu diria 80, mas tá bom, você tá falando aí, eu só concordo. É,
eu só chutei uma década qualquer.
Ah, entendi. Desde os anos 20.
Anos incríveis.
Desde antes do Atari, a Nintendo tá no coração da galera.
Os dinossaurinhos jogando, era incrível, nossa.
É, verdade. Muito bom, nada de exclusividade aí, o negócio é capitalismo e vender pra todo mundo. Bora vender.
Nossa, só agora eu entendi o rapaz, o PlayStation 5 tem suporte a tinta guache. Eu não tinha lido a notícia de verdade, eu tava muito confusa até agora. Aí, ó. Inclusive, isso aí é o que vai acontecer com as pessoas se não tivermos apanhadores. Você vai ouvir só a manchete e não vai entender o que significa a mensagem de verdade.
Isso. Inclusive, vamos para essa próxima notícia aí da tinta.
Da tinta.
Um caboclo pintou o PlayStation 5 de preto. O cara passou o spray no videogame.
Isso aí não faz mal pro hardware, não?
Pior que ficou bonito. Não, acho que é completamente desnecessário, mas ficou bonito.
É, preto que é uma cor muito bonita pra consoles, né? Não sei por que eles lançaram apenas branco. Qual que é o que eles têm na cabeça? É a minha pergunta.
Ah, eu não acho que seja um problema a cor do negócio, de qualquer forma.
Esses consoles pretos maravilhosos.
Não, então, é que preto é uma cor que combina com qualquer coisa, né? Na verdade, não é uma... Não precisa nem se esforçar, é só existir a cor que dá certo.
É verdade.
Por isso que as pessoas falam o famoso pretinho básico.
É lógico, mas no caso básico é o Series S, que é branco. Então, aí a gente tem um problema.
Ih, eles erraram nisso aí, hein?
Que, aliás, o Series S ter aquele bagulho preto na frente ali e ser tudo branco é um grande erro da Microsoft também.
É verdade, tem que ser preto. O videogame tem que ser preto, cara. Ou preto ou cinza.
O meu é branco, o PlayStation 4. Mas é porque ele era edição de jogo.
Por que será que eles não vendem uma carcaça, né? Uma carcaça preta. Daí faz dinheiro também.
Ah, mas o pessoal do AliExpress vai fazer, se não tenha dúvida.
Ah, sim, esse pessoal já fez.
O ruim é que daí o frete daí vai ficar ruim, porque é grandão, gigantesco o console, do tamanho da televisão de 32 polegadas.
Você coloca embaixo da televisão como rack?
Põe a TV em cima? Pior que não dá, né? Porque eles fizeram ele todo torto, não dá pra pôr a TV em cima.
Nossa.
Mas na opinião pessoal de vocês, o que vocês acharam do PlayStation 5 visualmente falando?
Bonito, o preto.
Eu acho bonito, eu gostei.
O preto, o branco é feio demais.
Cara, eu gostei dos dois. Não,
o branco parece
muito,
um modem da NET, gigantesco. Puta chulapa em cima da mesa, da sala, não, nada a ver.
Se bem que o preto parece modem da Motorola. Porque é preto.
Eu não sei como são os modems específicos das marcas, desculpa.
É similar
gente.
A esse aí, o Lucas sabe qual eu tô falando.
Tô ligado. Não, mas tudo parece um modem, na verdade, é por causa dessa frentezinha. Com o Black Piano aí, parece que fica parecendo um modem mesmo. Mas o branco é muito feio, cara. Ficou muito estranho o console. Parecendo um lanchinho, tá ligado? Parece que tem uma capinha e um lanchinho dentro. Tem um hamburguinho dentro do videogame. Ficou muito estranho isso aí. Parece uma obra do Niemeyer. Bagulho ridículo.
O que eu mais achei estranho no PlayStation 5 é que a versão com disco, com driver de disco, ela balanga, sabe? Você não coloca assim na superfície, não fica reto.
Ela é mais gordinha, né?
Isso, ela não é 100% plana. Tem um... Desnível, acho que fala.
É, foi o Neymar que fez esse console aí, certeza.
Eu não sei se é... É que eu não ligo muito, realmente.
Acho que juntou o Niemeyer com o Hans Zimmer, aí saiu o PlayStation 5.
É que eu não sei se vocês... Bom, se você aí jogou Detroit e chegou até essa fase em algum momento, o PlayStation 5 branco me lembra muito a roupa do RK900 de Detroit Become Human. Só isso mesmo. É igualzinho, cara. É, tem o branco, tem o azul. Falta só o Android no meio.
É verdade,
só isso mesmo. Parece, não parece?
É o rapazinho lá que é o investigador, né?
Então, não é o investigador. É um outro modelo dele, na verdade. Mas é.
Ele usa um jaleco branco, por acaso?
É branco, mas tem preto no meio. Ah. Esse jogo aí é legal, Jason. Eu acho que você ia gostar.
Detroit?
É.
Ah, não sei, viu? Não tem muita paciência pra esses jogos de point and click, não.
Eu não sei se ele é point and click. Eu não sei.
É uma evolução do point and click.
É. Mas a câmera é um lixo completo. Um lixo.
É, depende da cena.
Toda hora tem que apertar R2 pra poder mirar a câmera direito.
Nossa, eu não tive esse problema.
Falando em point and click, eu tô jogando uma versão remaster de ex-funcionários da Telltale, o jogo do Cinemax. Uma versão remasterizada, tá muito bonitona, hein? É tipo um point and click também, a evolução que eu chamo de evolução do point and click, que você controla o personagem com o analógico e vai interagindo com o cenário, os objetos, tudo mais. Não tem seta na sua frente, não tem que controlar um cursor com o analógico, que é uma imbecilidade sem tamanho nos jogos. Esses jogos aí que colocam um cursor na tela pra você controlar, pelo amor de Deus.
Achei engraçado que eu que devia ligar mais pra isso e eu não ligo.
Uma coisa contra-intuitiva.
Eu choquei. Se bem que, qual que é o nome daquele jogo novo do Star Wars que veio agora aqui de navinha?
Star Wars Squadrons, eu acho.
Então, eu tava vendo um amigo jogar e o cursor dele eu achei péssimo, porque parece que é uma mosca que tá na tela da nave... No vidro da nave. É igualzinho uma mosca. E eu ficava toda hora tipo, mano, o que que tá acontecendo com esse cursor?
É, o Gran Turismo de PS4 tem um cursor lá no menu. É horrível. Muito mal feito aquela experiência.
Eu não sei porque que eles tentam emular essa experiência de computador no console. É estranho demais.
É, não faz sentido.
Não precisa
nenhum,
né? É, não faz sentido mesmo.
Vamos lá, próxima notícia então.
Agora temos um rumor que o tio do Lucas, que mora no Japão, contou pra gente.
Que trabalha na Capcom.
Isso, que trabalha na Capcom. Que é que a Capcom está trabalhando em alguns jogos, como Resident Evil 4 Remake, Monster Hunter, novos Monster Hunter, Street Fighter 6 e etc.
Inclusive, um deles é o Resident Evil Outbreak, que eu adorava no PlayStation 2. Eu não sei por que a Capcom não fez até hoje um remake dele, que é justamente a melhor época pra você jogar jogos online desse tipo. Porque do PlayStation 2 era um lixo a internet que a gente tinha na época, então era impossível. Ainda mais a quantidade de jogos piratas que as pessoas tinham, né?
É. Não, PlayStation 2 não tinha jogo de verdade, né, quase.
Pior que eu já vi jogo de PlayStation 2 original, mas foi um cara que trouxe do Japão, ele estudava comigo na escola e foi a única vez que eu vi jogo original na minha vida de Play 2.
Então, o melhor é que a Capcom já, quer dizer, não anunciou porque foi vazamento, né? Mas foi descoberto que já tem já planejado 3 versões até com data do Street Fighter 6. Ou seja, a Capcom dá a
já
teta
sabe.
Pra gente mamar e a gente mama, né? Porque a gente é trouxa. A gente compra, porque fã de jogo de luta é otário, né?
Mas será que ela vai fazer a mesma coisa que ela fez com Street Fighter 5? Lançar várias versões mesmo?
Ah, é, mas já tá aqui, cara. Tem até data, ó. Street Fighter 6, terceiro trimestre de 2022. Aí, Super Street Fighter 6, quarto trimestre de 2023. Ultra Street Fighter 6, quarto trimestre de 2024. Então você já sabe que tem que esperar a versão final que vai sair em 2024.
Então, mas resta saber o quanto de capado vai ser isso aí. Se eles vão lançar a primeira versão, por exemplo, com 5 personagens.
É, gente. Então... O Street Fighter V, ele foi lançado com pouco personagem, de fato.
Uhum.
Né, tem bem pouquinho. Mas vamos ver aí, né, como é que vai ser o 6. Assim, isso não inerentemente significa que eles estão de má vontade, né? Porque é muito comum hoje em dia os jogos de luta serem balanceados com o tempo. Então, versões, né, melhoradas dos jogos são lançados. É relativamente normal isso, então não é de se estranhar. Mas a Capcom tem um histórico aí de, às vezes, fazer isso de uma forma meio capitalista demais, né? O pessoal fica meio brabo.
Também, que me deixa bravo também, é o Mortal Kombat 11 que eu tô jogando na versão Ultimate. Eu acho que eu já falei isso, tô sentindo um déjà vu aqui.
Talvez.
Eu tô jogando Mortal Kombat 11 Ultimate e já lançaram coisas novas que não vem no pacote.
Ai, ai, ai,
do Ultimate, né? Que...
É, então se você não comprou ainda o Mortal Kombat 11, eu aconselho você sinceramente a esperar pela versão definitiva que talvez saia no ano que vem. Talvez. não sei.
É.
E voltando pro quadro de rumor de jogos da Capcom, tem outros jogos também que possivelmente vão sair, como, por exemplo, Dragon's Dogma 2, Rockman, que é o Mega Man que a gente conhece aqui no, na América, Rockman Match, e também um novo Onimusha, aquele jogo de samurai do PlayStation 2 que é maravilhoso, e tinha aquele Jean Reno, aquele cara narigudo francês. Gosto muito daquele jogo, saudades. Poderia ter um remake, mas não tem.
Uhum.
Espero que seja uma versão com os três jogos em um, um reboot, que não seja vendido em episódios igual o Final Fantasy VII Remake.
Né?
Triste e ansioso ao mesmo tempo.
É, e de novo é um rumor, então na real tem que esperar pra ver se a Capcom vai falar que é isso mesmo ou nem, sei lá.
Mas verdade seja dita, uma coisa a gente pode apostar nessa notícia aqui. O Lucas vai comprar o Street Fighter 6.
Eu vou comprar, é verdade. Se eles não me derem, né? Se eles me derem, aí eu faço um review.
Nossa, ia ser incrível se a Capcom falasse assim: é óbvio, gente, que isso era mentira. Vocês acham que a gente ia lançar só três versões de Street Fighter 6? Vocês estão malucos, vão ser sete.
Cara, não, tem que ser seis pra bater, né, com o número.
Isso.
É, tipo o Street Fighter 2, né? Tem Super Street Fighter 2, Hyper Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo. Tem várias versões. E dependendo do console, tem mais versões
aí. Arcade Edition.
Nossa, o filho do dono da empresa chegou um dia e falou assim: olha só, gente, eu descobri essas palavras legais, olha só. Definitivo, ultra, super, hiper. Vamos começar a colocar nos jogos? Aí eles olharam assim, tipo...
Inclusive, o Street Fighter 2 Turbo, ele foi lançado porque um funcionário da Capcom viu uma máquina hackeada, que os caras aumentaram a velocidade do jogo na máquina, na ROM, né, da máquina, e aí ele achou aquilo ali extraordinário, a dinâmica do jogo mudou completamente, e aí ele levou essa ideia e a Capcom lançou o jogo de novo.
Sensacional, parabéns.
Sério que é por isso que chama Turbo?
É, porque ele é mais rápido.
Caramba, ele é vendido separadamente, isso?
É, o Street Fighter 2, né, não tinha DLC, download, update... Então, sim, ele foi vendido separadamente.
Mas tá bom. Não que hoje em dia seria diferente, né?
É, hoje em dia não seria diferente.
Pois é. Mesmo dando pra fazer DLC, não ia, né?
Mesmo dando pra se lançar um update?
É. Quem que quer update? Tem que pagar pelo negócio. Imagina.
Vamos lá, então. Próxima notícia. E um glitch encontrado em Demon's Souls Remake faz com que você possa matar os chefes apenas com um hit, um soco. Como o Lucas falou, é um crossover de One Punch Man com Demon's Souls.
Sensacional. Inclusive, parabéns, Lucas, pela manchete.
Aqui tem referências, né?
Né?
Viu só, agora você que não consegue jogar Demon's Souls e acha muito difícil, você pode matar os chefes com um hit só.
Mas será que os chefes também te matam com um hit só? Ou só dá esse bug em você?
Eu acho que é só em você, só você.
Ah, então beleza.
Ah, é o jeito que eu gosto de jogar jogo, cheatado.
Engraçado que eu não sei o porquê a gente não... Tem certos jogos que não permitem com que a gente use cheats, por exemplo, no single player. Não faz o menor sentido.
Eu achei muito legal o negócio do Hades, que tem a opção de você já começar com o God Mode e é isso.
Ah, então, por que não pode? Deixa a pessoa se divertir. Cheatar.
É que os caras têm medo de gerar bug, tá ligado, hoje em dia? Porque os jogos estão muito mais complexos do que eram na época do Super Nintendo, do Mega Drive, do 64. Então, eles têm medo de gerar bug e aí não deixa a gente cheatar. Mas não tem problema, a gente vai e edita o save, a gente instala mod no PC e altera o jogo com trainers. Não tem problema, pode ficar tranquilo, a gente vai hackear o seu jogo.
A gente vai achar um jeito, né?
É, pra isso que existe editor de memória no computador. Eu abro um editor de memória aqui como administrador, escaneio a memória do jogo pelos ponteiros e aí eu altero a vida, altero tudo. Relaxa, eu faço.
Aliás, quero fazer uma outra queixa aqui. Tô jogando o terceiro jogo da série Torchlight, adoro o 2, o primeiro, e o terceiro ficou uma bosta, porque eles colocaram lá, eles separaram você, a forma como você joga online com seus amigos. Você tem que criar um personagem exclusivamente pro online e um personagem exclusivamente pro single player offline.
Meu Deus, que nada a ver.
O motivo deles terem feito isso é porque isso evita com que as pessoas usem cheat ou personagens modificados na versão online. Olha a ideia de Jerico.
Tem que deixar usar personagem cheatado. Oxi.
Tudo bem.
Não é jogo competitivo, pelo amor de Deus. Não é mó online.
E outra, se a pessoa se ofendeu, cheata ela também. Ué, jogo igual, entendeu? De igual pra igual. Se o cara tá cheatado, cheata você também.
Bora, próxima notícia.
Nintendo cancelou o torneio de Smash Bros. Por uso de emuladores online. Olha só, a galera estava jogando através de emuladores e aí eles ficaram extremamente ofendidos. A galera tava usando o emulador de GameCube, né, pra fazer um campeonato, e aí a Nintendo ficou braba e falou que como eles estavam usando um programa aí que usa cópias não oficiais do jogo, o que inclusive não é verdade, não seria possível realizar o campeonato. E não é verdade porque não necessariamente, né? Uma vez que você tem a cópia original e o console, não é ilegal você fazer uso de emuladores e jogar esse jogo no emulador, né? A sua própria cópia do jogo, né? Que como é do GameCube, dá pra você ler o disco no computador, nada impede de você fazer isso. Então, não necessariamente emulação é pirataria.
Cara, só se tivesse autorização da Nintendo também, acho que não seria considerado pirataria, né? Acho que não tem como.
É, se eles autorizassem para o campeonato, né? Poderiam fazer, né? Que má vontade da Nintendo também, né? Com a comunidade.
Ah, gente, mas a Nintendo não ia deixar, né?
Então, ela teria que considerar que é uma coisa muito específica. A pessoa não tá necessariamente, sei lá, querendo fazer isso aí pra lucrar, sei lá. Acredito eu, né?
Ah,
pelo menos.
Sim.
É um dos principais eventos competitivos do Smash Bros. Então, acho que nada mais justo, sei lá, ou mais, como é que eu posso dizer, mais empático de permitir pra uma ocasião especial como essa.
A Nintendo é meio chata, né?
Meio?
Meio. Eu tô sendo muito simpática nesse momento. Mas... assim, eu acho que não é uma surpresa a Nintendo não deixar. O interessante é que a comunidade, obviamente, está bolada com isso. Então, eles até levantaram a hashtag, né, do FreeMelee. E tem algumas outras pessoas falando a respeito. Provavelmente a Nintendo não vai fazer nada a respeito. Mas, pelo menos, ela consegue ver que a comunidade não entendeu o que, que é isso aí. Que dava pra ter deixado.
Mas o mais importante, ela resolveu a situação? Não resolveu.
Não,
só
claro
foi lá,
que não, né? Só...
meteu a mão, botou a carteirada na mesa lá e acabou. Foi brincadeira.
Sabe? É tipo quando tem criança jogando um joguinho e aí um deles fala uma regra que o resto não lembrava e aí o dono do jogo fala, não, mas não vai jogar mais não. Cansei, a gente não vai jogar, vamos fazer outra coisa e guarda as cartas e acabou, sabe? É tipo isso, é tipo a criança chata que levou o jogo e, sei lá, o amiguinho disse que no Uno dá pra colocar mais dois em cima de mais dois, aí ele ficou bolado.
Ah, esse eu odeio também.
É, isso aí é contra as regras.
É que Uno é que nem War, né? As pessoas não sabem as regras, elas só vão em alguma coisa que alguém explicou pra eles em algum momento.
É, sempre tem um safado pra inventar a regra no meio. Isso aí é safadeza.
Ah, isso
demais.
Tem.
Esses caras são lamentáveis. Ainda bem que a gente tem o Twitter do Uno, que já falou que não pode somar essas cartas.
Inclusive, eu não sei se eu já contei pra vocês que teve um dia que eu fui jogar Uno com um grupo de amigos, e aí um deles falou com tanta convicção que não, porque tem um negócio que se você eu não vou lembrar os números, tá? Mas sei lá, se você coloca a carta 0 em cima de uma outra carta 0, aí você tem a possibilidade de escolher alguém da equipe e mudar a sua mão com a mão dessa pessoa.
Meu Deus.
Se você coloca um 7, você inverte não sei o quê. E a gente tava tipo, o que, que você tá falando, seu maluco?
Eu acho que o cara tava trolando, vendo até onde ele podia levar essa conversa, tá ligado? Vamos ver até onde o pessoal vai deixando, né? Entendeu? Porque é o tipo de coisa que você não concorda, que você sabe que é um absurdo, mas você vai deixando.
Que
né?
Não dá.
Você fala assim, ah, vai, tá bom, vai, tá.
Vai. Só quero jogar o joguinho, mano, vai.
Eu acho que seu amigo tá roubando as regras do truco.
Tem isso em truco?
No truco, você quando tá com a mão de 11, duas pessoas estão com a mão de 11, vocês podem trocar as cartas.
Justo, será? Será que ele tava confundindo as cartinhas?
Sei lá, tá agindo com baixaria mesmo, é isso que eu acho.
Tinha uns negócios, é que eu não vou lembrar, mas sei lá, eu acho que quando você... ah, tinha, vamos supor, a gente tá jogando e tem um set na mesa. Se eu tiver quatro sets, eu posso colocar os quatro juntos, porque eles ainda são os sete. Aí
não
tinha uns
pode,
negócios
não.
Assim. Obviamente que não, né? Eu tava maluco, não sei de onde tirou
esse pessoal aí, eu nem converso. Inventando regra de coisa que não existe. Fica falando que só... tem gente que fala que isso aí é regra de truco brasileiro.
Ai,
daí a gente
nossa.
pega a fama de ficar furando a regra do jogo e daí já viu, né?
Mas é isso aí, é tipo isso que a Nintendo fez. Ela ficou bolada porque alguém trouxe uma regra nova e cancelou o joguinho. Pegou o jogo, guardou e foi pra casa.
Se fosse pelo menos, sei lá, vamos dizer que seja o Smash Bros. De Nintendo Switch, aí eu viria sentido. Mas é um Smash Bros. Do Nintendo GameCube que não vende há muitos anos.
Uhum.
Não tem nem como você comprar no Nintendo Switch. Então, por que fica tão bravo assim? Por que você fica tão bravo assim, Nintendo? Fala pra nós.
Não, e outra coisa, o torneio, ele não ia dar nada pra ninguém, né? É só pela diversão esse aí, ou não?
Não sei, não conheço esse torneio aí. Ia dar amor, mas amor é o Smash Bros, franquia Smash Bros. Isso que ia dar.
É, isso é verdade.
Mais reconhecimento, mais pessoas tendo acesso ao jogo.
Não, e outra coisa assim, se eles estivessem tão incomodados, eles podiam pelo menos fazer, por exemplo, duas categorias. O pessoal que vai usar o emulador e o pessoal que não vai usar o emulador. E aí pronto.
É isso aí, ó. Resolvido.
Todo
já
mundo
era.
Joga.
É, então, o ruim é que o netcode do GameCube não rola, né? Então não ia dar pro pessoal jogar, na verdade, usando o hardware original. É meio que uma pirataria obrigatória, né? Não tem muita escolha.
É, verdade.
Tudo bem, vai.
Triste. Vamos fazer o quê? Próxima notícia.
finalmente foi anunciado que vamos ter a tradução para português do Brasil em Among Us. Então todo mundo aí que passou essa quarentena inteira jogando joguinho, agora vai poder jogar em português também.
Olha só, se bem que já existe uma versão em português brasileiro traduzida por um pessoal da comunidade aí, só que não é oficial. Inclusive você tem que jogar uma versão craqueada do jogo, que não é muito legal, né, você fazer isso.
Sim.
Então agora vai ser lançado oficialmente pro RueBR, a gente vai poder jogar em nossa língua, nosso idioma, e você vai conseguir entender como é que você faz pra sabotar a nave, porque eu não sabia.
Eu também não sabia, não.
Não por falta de entender o idioma, mas porque eu não entendi como é que fazer isso, lugar nenhum explica.
Ah, sim, é, o jogo tem esse probleminha, né?
Pequeno probleminha, não me ensinar como é que joga.
É, vai na loucura, só vai.
É.
Será que, assim como Uno e War, Among Us também, como não tem explicação direito, na verdade a gente tá todo mundo usando as regras erradas porque alguém decidiu que era assim?
Pode ser, é igual Uno.
Igual
mesma,
Uno,
mesma,
né?
Coisa. É um delírio coletivo.
Todas as manchetes se misturando. Pelo menos por enquanto, o Twitter oficial do Among Us disse que as línguas que eles estão focando mais é inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, tanto latino quanto europeu, holandês, russo, português brasileiro e europeu, japonês, coreano e filipino. Também vão ter mais línguas, mas por enquanto esse é o foco deles.
Isso mesmo. Um abraço pra Among Us Company. Nem esse nome, esqueci o nome. É, eu acho que é Inner Sloth, uma coisa assim, né?
Isso, Inner Sloth.
Maravilha. Próxima notícia. E uma pessoa maluca da cabeça comprou o Super Mario Bros. 3, uma cópia rara vendida por 830 mil em um leilão. Na verdade, foi adquirido por 150 mil dólares, o equivalente a quase R$1 milhão. Quem diria, hein? 150 mil dólares vale quase R$1 milhão? Que vergonha.
Isso é... Nossa. O que você achou impressionante?
Não é nem o cara, Nathan.
Esse é o foco pra mim na notícia.
Entendi.
E essa unidade aí é uma unidade lacrada e certificada de nota 0.4, que eu não sei o que significa essa nota aí. O Lucas vai saber falar que ele sabe,
manja. É, os jogos antigos são raros e tudo mais, você tem uma certificação que você pode passar ele, né, e aí eles colocam numa caixinha bonitinha e colocam um selinho de qual é a nota do seu cartucho no quesito de conservação, né, se tá bonitinho, se tá nota 10, tá perfeito, não tem nada, ou tem algumas marquinhas no plástico, de repente, vai cair um pouquinho a nota, e assim sucessivamente. Tem até uma empresa brasileira, um cara abriu uma empresa só pra fazer certificação assim, a nível nacional, só que o pessoal não dá muita bola pra ele, não. Mas eu achei legal. Se eu tivesse algum jogo assim, raro e tal, que tivesse lacrado antigo, com certeza eu mandaria pra ele pra fazer uma certificação.
Ulala. Inclusive, essa versão mais antiga aí, ela vem com... Tem gente dizendo que a diferença na impressão, erro na impressão. O Mario tá com a mão embaixo do letreiro do escrito Super Mario Bros. 3. Não sei quem foi a ideia de colocar a mão limãozona do Mario ali atrás. Mas daí a nova versão, o escrito tá certinho. Tá um lugar melhor pra ser posicionado. Então é isso aí. Tem gente comprando aí, ó, jogo de Nintendinho por 150 mil dólares.
Pra nem jogar, né? Não vai nem jogar.
É, nem vai jogar.
Deixa na estante ali. Eu pago ali, 10 reais e jogo.
Vai deixar na estante ali, chamar as pessoas em casa e falar, olha meu Mario 3 aqui, paguei 150 mil dólares.
Jogo que nem cor não tem? Uma versão horrível desse jogo aí. O do Super Nintendo é muito superior.
É verdade. Super Mario All-Stars é infinitamente superior. Se você tiver um cartucho assim de Super Nintendo e Nintendinho na sua casa lacrado, não abra. Venda por 150 mil dólares. Que valem mais do que barras de ouro em real.
É verdade.
Nem existe barra de ouro em real, mas tá bom.
Não, claro que existe, de acordo com a TV brasileira.
De acordo com o Silvio Santos, o Bravanel, a cenoura Bravanel.
Eu só existe sim, rapaz.
Ai, eu... Que, aliás, muita gente pensa que o nome dele é Cenoura Abravanel, mas não é, Cenor.
Nossa, cenoura.
É que falando rápido parece, né? Cenoura Abravanel.
Cenoura Abravanel. Cenoura.
Pior que parece mesmo. Eu também fui enganado por muito tempo.
É Cenoura Bravanel, é o nome dele.
Isso. Esse é o nome dele. Que incrível. Nossa, podia ser o mascote, cara. Podia ter joguinho, podia ter um monte de coisa. Que incrível.
Vamos lá, próxima notícia.
A Microsoft anunciou no último dia 24 a lista dos novos jogos do serviço Games with Gold. Você que assina aí o serviço, você já pode saber quais os joguinhos você vai baixar.
Um dos jogos que eu quase comprei na semana passada, que é o Stacking de Xbox 360. Também vai ter o Saints Row 4 Get Out of the Hell. É só uma expansão, acho. Não, é standalone, né, na verdade. Roda sozinho.
É um jogo standalone.
E de Xbox One vai ter o Bleed 2 e o The Raven Remastered. É um jogo igual o Point and Click também. também, só que Adventure você controla com direcional, quer dizer, direcional não, analógico, e joga.
E joga.
Parece divertido, parece divertido. Eu joguei esse Tekken de Xbox 360 aí quando Tekken? Eu comprei meu primeiro... Não, Tekken. Quando eu comprei, é um jogo de umas, uns personagens... Como é que chama a bonequinha russa lá? Esqueci o nome.
Uma música?
Eu acho que é isso, uma música.
É, tem aquele bonequinho russo que você abre e tem outro boneco dentro.
Isso, isso.
É, isso,
uma
isso.
Música que chama? Caramba, vivendo e aprendendo. Eu acredito que tem uma música que parece o personagem da Malhação.
Não é da Malhação, não, cara. A uma música era da novela que teve na Globo. Eu acho que era da Cor do Pecado. Que tinha um pessoal
verdade,
que lutava. Daí a mãe dele era uma música.
Putz, é verdade. Eu tô confundindo a novela. Fih, aqui.
Que eu manjo tudo de novela, rapaz.
Noveleiro do caramba.
Nossa, gente.
Mas voltando aqui a uma música. Não a personagem da Cor do Pecado, mas o jogo. É um, o jogo Tekken. Eu baixei uma versão demo do meu primeiro Xbox 360. Eu sempre quis jogar. E eu fico feliz que eu finalmente ganhei ele. Quase comprei. Se eu tivesse comprado e ganhado logo em seguida, eu ficaria bravo. Mas... obrigado aí, Microsoft. Mas eu tô ficando desanimado com os jogos do Game of Gold. Parece que não tá tendo muita coisa divertida mais sendo dado. Podia dar um Red Dead Redemption 1, pelo menos.
É bom, né? Porque esses jogos aí é meio bicheirinha, né?
Eu entendi. Eu fiquei sabendo que eu li, na verdade, um lugar, não, acho que na própria página do programa de retrocompatibilidade da Microsoft, que eles costumam trazer os jogos mais aclamados pra retrocompatibilidade. Eu não acho que Bleed 2 é um jogo muito aclamado, não.
Uma mentira.
Sinceramente falando. É isso aí. Mais um mês, mais quatro jogos aí que não são muito aclamados, mas é o que tá tendo,
aí, né?
Então aí, tá aí. Segundo a Microsoft, a gente tá economizando $74.96 nesses quatro jogos. Pelo menos a gente tem o Game Pass.
Game Pass, grande sucesso.
Isso.
Muito bom. Próxima notícia.
Agora, indo pro lado da PlayStation, os jogos da PlayStation Plus de dezembro são Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble.
Olha, eu sou um grande fã de Worms, mas esse Worms Rumble aqui, eu dei uma olhada nele.
Não gostou?
Meu amigo, eu não sei não, não passou muita confiança em mim não. Ele é uma versão 2D de Worms, felizmente.
Uhum.
Uma versão de plataforma como os clássicos mesmo, só que ele é Battle Royale. Perdeu o turno, perdeu tudo.
É que eu não gosto de, acho que nenhum jogo Battle Royale, pra falar a verdade. Battle Royale é muito chato. Desculpa, gente.
Eu também gostam. Não gosto.
Mas, poxa, o Worms é tão legal. Mas faz sentido eles terem feito uma versão assim, porque aparentemente só a gente não gosta disso, né? Então...
É. Olha, sinceramente, quando eu vi notícias sobre esse jogo aqui, eu vi a capa dele também, eu jurava que seria alguma coisa 3D.
Parece, né? Tem carinha. Ele me lembra muito as artes do Plantas vs Zumbis versão 3D.
Sim, exatamente.
Não parece?
Sim, muito parecido. Eu acho que se fosse mais puxado pra um Plantas vs Zumbi 3D também seria mais legal.
Talvez.
Seria mais único, né?
É. Inclusive, hoje eu fui ver um negócio na PlayStation, eu abri lá pra colocar pra pegar os joguinhos e parei na metade pra fazer outra coisa. Então, que bom que a gente falou dessa notícia que agora eu lembro e faço de vez, porque...
É, mas segundo o pessoal da Steam aqui, tem muita gente elogiando. Ele tá com umas avaliações muito boas, muito positivas. Então, talvez seja apenas um preconceito nosso.
Pode ser. É, Battle Royale nunca chama muito atenção pra gente em específico, mas... É,
a gente tem que parar de falar mal daquilo que a gente não jogou.
É, esse jogo eu realmente não joguei.
Mas então, próxima notícia. E como eu falei, Mortal Kombat 11 recebeu skins, peles pros personagens do filme clássico de 95. O Mortal Kombat, não é a Aniquilação que fala? É o primeiro Mortal Kombat lá.
Não,
a
Aniquilação já é o segundo, já, eu acho.
Segundo, né? Então foram recebidos agora as skins da Sonya Blade, interpretada pela atriz Bridget Wilson Sampras, do Raiden, que era interpretado pelo ator Christopher Lambert, e o Johnny Cage, interpretado pelo ator Lyndon Ashby, ou Ashby. Que, na verdade, eu vou falar pra você que eu não achei a Sonya nada parecida com a atriz.
Eles não devem ter o direito.
Pode ser.
Ah, tem sim, pô. Se eles estão, inclusive, falando o nome da atriz, então tem o direito. Eu acho que eles não fizeram direito, isso sim. Porque o corpo, pelo menos, parece bastante.
Ah, falou sommelier.
É, eu sou sommelier de personagem 3D.
Entendi.
A Bia pode falar melhor que ela é modeladora 3D, que eu acho.
Eu sou sim, também.
Viu, Bia? Você é a sommelier de personagem 3D.
Entendi.
Você acha que está parecido com a atriz ou não acha?
Calma aí, deixa eu pegar uma foto dela aqui pra ver.
Só de curiosidade, os filmes do Mortal Kombat foram lançados, o primeiro em 95 e o Aniquilação foi em 97.
Aniquilação, que por sinal é uma porcaria.
Cara, não fala assim, os dois filmes são muito bons.
Ah, não, o segundo ele já...
Não. Não vem aqui, você não vem aqui falar mal do filme do Mortal Kombat, não.
É quase um consenso na internet que o segundo filme
não, é um lixo. Não, isso aí é pessoa que não tem Deus no coração falar um negócio desse. O Shao Kahn, ele fala em português.
Bom, se bem que as fotos que eu tô vendo, ela tá de cabelo solto, fica... Peraí. Ah, não tá tão ruim, não.
Ah, a cara tá meio diferente.
Ah, tá um pouquinho, mas assim, eu não sei se... Talvez eles tenham feito isso, na real, pra estilizar junto com os outros personagens. Porque eles não são tão realistas, assim, né?
É um pouco mais videogame. Lógico,
assim,
né, videogame.
É, obviamente. Assim, eles são... Eles puxam pro realista, mas, assim, não é...
Não é Last of Us 2.
Não é... Isso. Ah, eu achei que tá de boa, assim, na real, viu?
É, o que não tá de boa é o preço disso aqui, custa R$20 você ter as três skins.
Ai, gente.
Ah, legal, vai, é legal. É bacana.
E como eu falei, não vem incluso no Mortal Kombat 11 Ultimate, que isso aí pra mim foi decepcionante.
Tá, aí já é lamentável.
Aí, é uma palhaçada mesmo.
Vendido à parte, pelo amor de Deus, né, Warner Bros. Vamos fazer de uma vez aí a versão definitiva do Mortal Kombat, que ninguém aguenta mais. Tem muita gente esperando aí, ó, só... Sabe aquele meme lá do... Como é que chama aquele filme? Coração Valente?
Uhum.
Sabe, de Aguardem? As pessoas estão nesse ritmo aí, só esperando a versão definitiva do Mortal Kombat 11. Tem muita gente que não compra, o Lucas é um grande exemplo.
É verdade.
De que não compra o jogo porque não tem a versão final ainda.
Tô só aguardando lançar a versão de verdade desse jogo aí.
Quando lançarem o 12, aí você pega a última que foi lançada do 11, né?
Isso, exatamente.
Só assim.
Vai se chamar Mortal Kombat 11 XL também.
Nossa.
Vamos lá.
Microsoft vai transformar o Xbox em aplicativo para TVs. Então não teremos mais o console, é isso mesmo, Jason?
Não sei, mas de novo essa conversa de transformar o console numa TV? Centro multimídia? Não aprenderam em 2013?
É, então. Os caras gostam muito disso. Essa ideia é tipo o filhote deles,
cara. É o sonho dos
caras,
os caras insistindo nessa parada aí. O negócio do xCloud, na verdade, é pra parar de fazer console.
É.
Isso.
Mas o Phil Spencer explicou no dia 24 de novembro que, na verdade, o aplicativo do Xbox pra Smart TV vai ser lançado talvez no próximo ano. Na verdade, tudo isso que a gente falou aqui não tem nada a ver com o que ele quis dizer. Então, na verdade, ele quer lançar o xCloud pra TV, pra Smart TV, pra que as pessoas consigam jogar o Xbox diretamente nas suas Smart TV, o que vai ser maravilhoso. Pra quem não testou o xCloud ainda, se inscreve, que tá em beta, tá aberto pro público, mas você precisa ter um Game Pass, uma assinatura, e tá muito bom, tá muito melhor do que eu esperava. Fica a dica.
Que bom.
Quem sabe também futuramente a Apple libere pra que o xCloud chegue também nos dispositivos iOS e também naquela Apple TV, porque a Apple tá fazendo uma censura muito grande com o xCloud aí. Conheço muita gente mesmo que tem um iOS e não consegue jogar o xCloud, mas quer jogar. Então fica aí eu ganhar minha crítica pra Apple, essa empresa safada. E vocês têm fé no futuro dos jogos pro streaming?
Eu acho que se funcionar vai ser incrível. Eu acho que tinha mais
tem mais é que funcionar
mesmo.
Que ser
mesmo. Algo focado. É, porque entra de novo, né, naquilo que a gente fala sempre, que quanto mais pessoas jogando o joguinho, melhor. Seja da forma que for, então...
É, quem sabe a gente faz futuramente um episódio sobre jogos por streaming. Quem sabe? Fica aí. Fica a dica mais uma vez. Próxima notícia.
Mais uma notícia do PlayStation 5, novamente falando do DualSense. Aparentemente ele está tendo problemas para carregar no modo repouso do videogame.
Mas que bosta, hein? Então quer dizer que se você deixar o console no modo repouso lá desligado, você pensa que tá carregando o controle, chega para jogar, não tá carregado. Tem que jogar no cabo.
Sei lá, eu não testei, mas acho que aparentemente sim.
Eu ouvi dizer que a bateria do DualSense dura cerca de 3 horas só.
Também não tenho opinião a respeito, porque eu não sei. Eu não cheguei a pesquisar isso.
Eu diria que se isso for não for um fake news, isso aí é uma vergonha, é lamentável. 3 horas é muito pouco. Dura menos que a bateria do Switch?
Eu não sei, na verdade, nem quanto tempo que é a bateria do controle do PlayStation 4. Eu nunca parei pra prestar atenção nisso.
Você sabe, Lucas?
Ah, cara, dura bastante. Eu nunca reparei também, não. É que eu também não jogo tanto pra reparar, né? Então eu acho que se eu jogasse mais, se eu não fosse casual, eu acho que eu saberia dizer.
Você joga em pequenas porções?
É, eu vou jogando aos pouquinhos, muito quebrado.
Isso, eu também.
Você aí que comprou um PlayStation 5, fala pra gente se o seu DualSense tá tendo dificuldades em carregar no modo repouso do PlayStation 5. Fala pra nós. Um abraço pro Hugo, que tem um PlayStation 5 aí, e pra Luciana também. Não é Jimenez. Próxima notícia. Marvel's Avengers não se pagou, ou seja, ele vendeu, mas não vendeu o suficiente para cobrir os custos de marketing que a Square teve com a divulgação do jogo.
Tá demorando isso aí, hein, gente?
Ah, a Square, ele resolveu fazer o formato de jogos por serviço, de atualizando ele aos poucos, lançando mais personagens com o tempo, então deu no que deu.
É, esse jogo é bem ruim, né? Gráfico zoado, jogabilidade nada a ver, não faz o menor sentido o Thor ter que dar 5 porradas num policial pra matar ele.
Nossa!
É esse tipo de coisa que esse jogo oferece pra gente, né?
É.
Ou disseram pra mim que o Hulk também funciona assim. Ele dá vários golpes.
Ué. O Hulk tem que bater mais de uma vez em um humano pra matar ele. É, isso aí. Tá corretíssimo isso aí.
É.
Colocaram um easter egg que todos humanos são super-humanos, menos os seus, que são heróis.
Eles tinham que inventar alguma baboseira, alguma loucura, que os caras estão fracos agora. Não sei, porque não faz sentido nenhum.
Eu entendo que talvez eles tenham colocado isso porque acharam que ia ser o jeito melhor de balancear por algum motivo, algo assim. Mas era só você pegar, fazer o Hulk, sim, destruir as pessoas com um soco só. Só que aí você coloca qualquer outra coisa que seja ruim no personagem e balanceou, é isso.
Tem que ser igual o jogo do One Punch Man. Que os caras batem no cara lá, no carecão lá, no Saitama, e não acontece nada. É igual o desenho.
Mas daí, qual que é a dificuldade do jogo? Não entendi.
Ah, não sei, nunca joguei.
É porque assim, o complicado é eles pegarem todos esses heróis, deixarem todos eles no mesmo nível, né, pra bater nos mesmos minions. Não sei se eu falo por muitas pessoas, mas pelo menos eu pegar um jogo de super-herói, eu quero que ele se comporte como um super-herói, meu personagem, e não como um vigilante, tipo, humano, sabe, sei lá.
É o mínimo que se espera.
Tinha um jogo da DC que eu joguei durante um tempo, que também não era muito bom não, mas pelo menos os personagens tinham uma diferenciação maior. Qual que é o nome? É DC Online? Não é DC Online, não deve ser tão simples assim.
Eu só conheço DC Online.
Talvez seja um que a visão é levemente na diagonal de cima.
É o DC Online mesmo.
É DC Online mesmo? Eu lembro que eu gostava muito...
É, Universe, eu acho.
De quem que... Ah, eu gostava da Tempestade... Não, pera, não é DC então, tô ficando maluca. Calma aí.
Não, Tempestade é da Marvel, né?
Não, eu sei. Tinha um da Marvel, assim? Online?
Online eu não sei, mas tem o Marvel Ultimate Alliance.
O da DC? Com quem que eu jogava no da DC? É, não era esse da Marvel, não. Pesquisei o da Marvel Online, não era não. É o da DC mesmo.
DC Universe, né?
Isso! Nossa, eu não lembro quem... Tinha algum personagem que tinha ataque em área que eu gostava tanto.
Aposto que não é Tempestade.
É, eu não sei porque que eu lembrei da Tempestade. Deve ter raio também a personagem, sei lá. Eu olhei aqui, não é o DC Online, não. Eu acho que era algum jogo da Marvel mesmo. Mas enfim, é isso aí. Eu acho que eles deviam fazer os personagens agirem como os caras que a gente vê no cinema. Ou que lê nos quadrinhos. Ia ser mais divertido, né?
Também acho. Só balancear, dá lá seus pulos.
Imagina que louco se você tá jogando com o Hulk. E aí, por exemplo, ele tem algum tipo de mecânica. Quanto mais você faz as coisas só na força, menos controle você tem dele ou algo do gênero, porque a força toma conta e o Bruce some, sabe? Alguma coisa assim.
Nossa, aí seria uma lambança.
Por quê?
Porque daí você não ia conseguir controlar o personagem.
Não, tentando arrumar contrapontos pra ele, pra ter alguma coisa de ruim no personagem.
Mas aí ninguém ia querer usar o Hulk.
Ué, por que não?
Porque daí você não tem controle do personagem.
Mas eu falei que é quanto mais você usa, não a partir, tipo, pra sempre, assim, de primeira.
Ah, mas daí ninguém ia querer usar o Hulk também mesmo assim.
É, não é assim que funciona o balanceamento. Né, mas tudo bem.
Vamos lá, próxima notícia.
A eShop brasileira está no ar, galera. Agora temos o idioma PTBR, conhecido como brasileiro, no sistema do Switch.
Finalmente.
Na verdade, o PTBR já chegou pro sistema, já tá em português. Inclusive, já baixei aqui, tá mesmo em português. Comprovei. Só que a eShop brasileira vai chegar apenas no dia 7 de dezembro, conhecido como semana que vem. E vai chegar com cerca de 400 jogos já no lançamento, para que você possa comprar num valor exorbitante.
Para que você possa não comprar e só olhar para eles em português.
Para que você possa falir o seu bolso. Porque eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou fazer uma busca rápida aqui. Hades, Nintendo Switch. Ou se você preferir no inglês, Hades. Ele está custando no Switch... O Hades está R$92,46 no Nintendo Switch na eShop BR. Ele está custando apenas R$47,49.
Não, mas a Steam, você está querendo apelar. Você quer que o Switch venda a preço de PC que não tem subsídio de hardware? Difícil, né?
Quando o jogo, o Hades, no Switch está em promoção, ele não chega nem esse preço do Steam. Ele fica em cerca de R$70, mais ou menos, R$60. Aí não dá. A promoção da Nintendo não é uma promoção séria. Promoção só para inglês ver. Só para dizer que está tendo promoção. Enfim, espero que tudo melhore no dia 7, R$400. Os jogos novos. E falando nisso também, com essa atualização, a gente agora tem a incrível função de passar as capturas de tela para um dispositivo inteligente, conhecido como smartphone também.
Aê, finalmente, hein?
Que é uma coisa muito bem planejada, porém feita de uma forma muito ruim, péssima, porque você cria um ponto de acesso no seu Switch, o seu celular se conecta através do QR Code, do código de QR lá, você abre um endereço de IP no seu celular, daí você baixa as imagens uma por uma no seu celular. Não tem a opção de ir lá baixar
todos. Satisfeito, né? que você quer, cara?
É isso que eu falei, eu achei bom o recurso, muito bom, muito importante ter. Só que a forma como foi feita foi muito mal feita. Só que, felizmente também, junto com a atualização, veio o recurso de você passar essas imagens através do cabo USB pro computador, que é muito mais fácil. E vem separado até por pastinha, muito mais fácil, muito melhor.
A versão de passar pelo celular, você consegue ver o qual que você tá passando? Ou fica tipo uma lista de nomes ou algo do gênero?
Não, você consegue selecionar diretamente no aplicativo de fotos do Switch.
Legal.
Até 10 imagens, daí você manda pro celular.
Ah, eu acho que tipo, se você quer passar uma grande quantidade, usa o cabo, mas se você tiver querendo muito, por exemplo, uma foto específica, tá mais do que ótimo você ir pelo QR Code assim.
Tá bom. não vou falar mais nada, porque senão o pessoal vai falar que eu não gosto de Nintendo, que eu sou hater, que não sei o que.
Mas você é mesmo.
É verdade.
Que Mario é mais carismático do que Crash e Spyro.
Aí eu não concordo.
É youtuber, né? Youtuber fala cada coisa. Ainda bem que eu sou podcaster.
Entendi.
Vamos lá, próxima notícia.
E agora com o momento que todo mundo que é caixista fica feliz, que são os jogos que vão chegar ao Game Pass. Olha só que
aí
incrível.
Aí sim, tô feliz.
E também os jogos que vão sair, né? E aí o caixista, isso aí o caixista não fala. É os jogos que estão saindo toda hora aí e você não consegue mais jogar.
Não, isso aí não interessa, aí ninguém quer saber.
Ah, fala, olha só, fala, que palhaçada.
Vamos só notícia boa, vamos falar de coisa boa.
Não, então assim, vamos falar primeiro dos que vão sair então, porque aí termina a notícia bem.
Não faz isso com o meu coração.
Vamos começar falando dos jogos que vão sair logo mais do Xbox Game Pass.
Primeiro vem a paulada.
Tadinho, alguém abraça o Jason. Primeiro, no dia 11 de dezembro, vai sair o Solitário e Football Pass 2020.
Ninguém liga.
Que ninguém liga, que as pessoas gostam mais de FIFA, mas tá tudo bem. Nem sei, eu nem jogo o jogo, desculpa, gente.
Falando mal de coisa que você não jogou, ó, falando mal.
Não, eu tenho PES, eu tenho PES e FIFA, porque eu coloquei nos meus consoles na época que a galera vinha mais aqui em casa jogar antes da pandemia, porque eles gostavam de jogar, e aí, tipo, eu ficava assistindo, que eu tenho preguiça. Eu jogo joguinho de futebol, mas eu tenho preguiça. É isso.
Entendi.
Mas eu tenho, então eu posso falar mal. Não o 2020, né? Mas enfim. E no dia 15 de dezembro vai sair um monte de jogos, entre eles Naruto de Boruto, Shinobi Striker, que eu ainda não joguei. Na verdade, eu não sabia nem que existia um jogo do Boruto.
Porcaria.
Fica aí a informação. Ah, que bom que ele é ruim. Você tá saindo, então tudo bem. Pathologic 2, que eu tenho muita vontade de jogar. Você já jogou, Jason? Ou ainda não?
Não joguei, mas tenho muita curiosidade porque eu achei legal o design dos personagens, só por isso.
Justo, justo. Já jogou, Lucas?
Nunca joguei, não.
É, tem mais vários jogos, mas eu acho que o que vai deixar as pessoas mais tristes, que está saindo novamente dia 15 de dezembro, é o Untitled Goose Game, ou o Jogo do Ganso.
Isso aí é pra acabar, hein?
Vai sair dos consoles. Eu não sei se ele tinha no PC, no Game Pass, mas aqui tá dizendo que vai sair só do console, então talvez. Não sei se tem no PC,
felizmente,
acho que não, né?
Não veio pro Game Pass do PC ainda.
Eu vou trazer aqui um problema sobre o nome desse jogo. Eu quero saber, quem é Untitled? O Goose ou o Game?
É verdade, fica aí.
Ah, você quer saber quem é o sujeito?
É, eu quero saber quem é o sujeito a qual esse adjetivo se destina.
Mas eu acho que o adjetivo tá se referindo ao jogo do ganso, e não ao ganso ou ao jogo.
Mas é um adjetivo ou é um pronome?
Aí a gente precisa chamar o professor Pasquale.
Ai, socorro.
Ah, não, mas o professor Pasquale, ele é de português. Então não adianta chamar ele.
Porque a regra muda pro inglês.
É, inglês é outro idioma. Tem que chamar um professor de outro idioma.
Ué.
É verdade mesmo. Acabei de lembrar que eu usava o worth pra, como se fosse um verbo e não é.
Em inglês? Ou você traduzia?
Em inglês.
Pra usar
em inglês eu achava que era um verbo, worth. Do verbo português, valer.
Ah, ok. Eu sempre me dá um aperto no coração toda vez que alguém que sabe falar inglês vai falar em português e coloca o... Eu realizei que tal coisa, blá, blá, blá. Gente, não funciona assim em português. Realize, tá tudo bem em inglês, mas em português não
funciona.
Eu falo
assim, cara.
Você fala?
Eu falo. Ai, eu, gente, quero causar confusão.
Se você tá errando, mas você sabe que você tá errando e tá fazendo pela zoeira, é menos complicado do que a pessoa que...
Mas agora
que...
eu vou dar um plot twist pra você. Não tá errado isso em português.
Mas não é o mesmo sentido.
Não, mais ou menos, encaixa sim.
Ai, gente, mas...
É verdade, hein? Lembrei agora que realmente, Pia, o Lucas está correto.
Porque realizar também é perceber em português.
É que eu acho muito estranho usar isso da mesma forma que usa em inglês.
Português é uma língua estranha, por si só.
Espanhol também, eu não gostava de estudar espanhol, apesar de saber espanhol. Enfim, e aí tem os joguinhos que vão entrar agora também no Game Pass. Não tem data, né, pra nenhum deles?
Não, mas tem um aqui que é muito aguardado, que muita gente tava especulando. Demorou um ano pra entrar, literalmente um ano. E a Bia vai falar o nome dele agora. Primeiro da lista aí.
Control.
Isso, Control.
Ah... Olha só.
Nesse mês vai fazer um ano exatamente que ele foi anunciado que talvez entraria no Game Pass. Olha só.
Nossa, gente, mas demorou mesmo,
hein? Demorou pra caramba. Não sei o porquê.
É, vai entrar também o Doom Eternal, que está aí concorrendo para melhor do ano pela The Game Awards.
No PC, então... né? Porque no Xbox já tá o Doom Eternal faz um tempo.
Inclusive, um outro jogo que também vai chegar pra ambas essas plataformas é o Super Hot Mind Control Delete, que é um jogo bem bacana também.
E os console xCloud.
Super Hot.
Tem que falar assim, né? Você não pode falar...
Ô, Jason, mas a conta do Control lá não tinha falado no Twitter que não ia chegar no xCloud?
Não tô sabendo.
É, porque surgiu o primeiro boato, né? E aí depois a empresa falou no Twitter que não, nada a ver, não estamos sabendo de nada disso aí, não.
É, eles não têm que saber nada mesmo. Já estão fazendo cagada demais.
Eu acho que é só o Game Pass, cara, não é não?
Não sei.
Eu acho que no xCloud não é confirmado, não.
Então, Android é xCloud.
Então, eu não sei. Mas então eles estavam trolando, então. Mas eles chegaram a twittar lá que eles não estavam sabendo de nada disso.
Vem também para Android e consoles o Slime Ranch. É, o Slime Rancher, que é muito fofinho. Eu não tenho, mas eu joguei na casa de um amigo uma vez. É muito bonitinho.
É o jogo do Poring?
Exatamente. Você fica sequestrando os bichinhos que a gente mata em Ragnarok.
Caramba, que fofura. Sequestra os bichos que você mata no Ragnarok. Olha só que...
Isso, e aí você faz uma fazendinha com eles.
Uma escravidão.
Isso. Ai, que horror. Eu joguei na casa de um amigo, obviamente eu joguei pouco tempo, porque não era meu o jogo, e lá foi incrível. Não sei se eu ia ter paciência de jogar ele de fato vários dias, mas assim, durante aquelas X horas foi muito divertido e muito fofinho. Então fica aí, se vocês quiserem, peguem esse jogo. Vai ter em Android e no Xbox.
Acabei de lembrar que eu tenho ele no Steam, ganhei de graça.
Ah, testa ele aí. É um jogo de fazendinha, só que a diferença é que em vez de plantar... Bom, você planta coisa também, que você tem que dar comida pras slimes. Mas você tem várias slimes diferentes. É isso. E Yooka-Laylee também vai sair dessa vez para Android, consoles e PC, então você pode jogá-la em qualquer momento, em qualquer lugar, contanto que você tenha o Game Pass. Também teremos o novo jogo, o Call of the Sea, que inclusive a capa é maravilhosa.
Muito bonito.
Bonitinha, né? Muito, muito bonita a capa.
Da grande empresa que eu adoro, a Raw Fury. Só lança jogo bom.
Qual que são os outros dele?
Os outros deles. É aquele... Eu acabei de esquecer o nome, que é numa ilha que eu gostei muito.
Lost.
Não, que Lost? Eu esqueci o nome do jogo. Acabei de esquecer. Você tem que defender a invasão de uma ilha. O jogo é muito bonitinho, muito divertido. Ele é estratégico. Eles também publicaram Dandara.
Ah,
publicaram um jogo recente que eu joguei, o West of Dead, um roguelike. É só jogo bom, só jogo bom. Dandara eu não gosto muito, mas fica na lista aí.
Uhum. Também vai sair para Android Rage 2. Teremos Monster Sanctuary para Android e consoles. Gang Beasts também vai sair para Android e console. Yes, Your Grace, que vai sair para as três plataformas diferentes. Gridfall, que também vai sair para as três plataformas. Heaven, para consoles e PCs. Unto the End vai sair para console e PC. Dragon Chase. Dragon Quest Chase. Eu falei, a foto que eu peguei tá muito ruim. Dragon Quest para a... Nossa, a edição definitiva. Agora eu tô com medo de edição definitiva, depois que a gente ficou falando do joguinho de luta.
Dragon Quest 11, aliás.
Isso. Dragon Quest onde... Nossa. Eu tô cansada, eu não aguento mais falar, Jason.
Dragon Quest onde...
Eu não aguento mais ler nome de jogo. Dragon Quest 11 também é Definitive Edition, vai sair pra consoles e PC.
Não pra xCloud, triste. Seria um jogo muito bom jogar no xCloud, hein?
É verdade.
Porque não exige muita precisão, é um RPG.
É verdade. É, melhor do que Control, né? Que no xCloud vai ser uma loucura.
É, Control exige precisão, não sei se vai ficar muito bom, Control, não. É. Joguei no Switch a versão de xCloud, de xCloud. Joguei no Switch a versão de cloud lá, mas não ficou muito legal, não.
O Super Hot, eu nunca joguei fora de console. Ele funciona de boas no celular?
Então, é que não é de celular, né? Ele é xCloud.
É, mas tá como o Android, né?
É que Android, ele significa que vai sair pro xCloud, que é jogos pro streaming.
Ah, tá.
Não é uma versão feita pra ele. É isso aí, uma lista muito grande de jogos muito legais aí. Tô muito feliz que o Control finalmente chegou, porque é um jogo maravilhoso. Gosto muito, Lucas não gosta. Preconceituoso.
Não gosto, preconceituoso nada, porque eu joguei.
É, então você pode falar mal, é verdade.
Eu joguei também, posso falar mal também.
Não gosta também?
Ah, assim, eu não achei um jogo terrível, mas eu não tive vontade de comprar depois que eu joguei, então...
Meu maior problema com ele foi o mapa, que é uma porcaria. Não sei quem fez
o mapa. O mapa é uma droga mesmo.
Meu Deus do céu, você não sabe o que é escada, o que é andar de cima e o que é andar de baixo.
Ia ter o teve uma atualização do mapa, não é?
Ah, não sei. Se tiver, eu vou conferir aqui, porque é uma das coisas que me impediu de continuar jogando ele. Tava passando muita raiva.
É, eu fiquei com preguiça também.
E essas foram as melhores notícias da última quinzena gamer selecionadas por nós. Obrigado você por ouvir até aqui. Um abraço pra todo mundo da nossa equipe, que ajuda a gente a fazer o nosso conteúdo do nosso site rodar, funcionar. Todas as pessoas que analisam os jogos com a gente. E também, obrigado aos contribuintes do nosso podcast, que faz com que a gente consiga manter esse projeto no ar e continuar fazendo com muito prazer e felicidade no coração. Ó, que frase bonita, hein?
Fiquei até emocionado.
Nossa, hein?
E Lucas, mais uma vez, se a pessoa quiser continuar garantindo o Notícias Casuais pro público em geral, como que ela faz pra que isso aconteça?
É, você que tá ouvindo e não sabe do que o Jason tá falando, é o seguinte, nós temos um jogo rodando aqui 24 horas por dia, que é o seguinte.
7 dias por semana.
Se durante o intervalo de 15 tempo. Dias entre um Notícias Casuais e o outro, nós não tivermos um novo apoiador, no mínimo um novo apoiador,
pelo menos
o
umzinho.
Notícias Casuais será lançado exclusivamente para os apoiadores. Então esse podcast, o spin-off do Jogando Casualmente, ele fica exclusivo para os apoiadores na quinzena, que não temos novos apoiadores. Por isso, apoie, não deixe de apoiar o podcast. Para apoiar, você pode acessar jogandocasualmente.com.br/PicPay e aí você vai poder ser teletransportado para o melhor aplicativo de pagamentos e escolher lá quanto que você quer contribuir com a gente mensalmente, partindo de R$1. Só R$1, não dá nem para comprar um salgado. Então olha que beleza. Então você pode apoiar com esse valor e já garantir o próximo Notícias Casuais.
Além do que o Lucas falou, além do podcast Notícias Casuais ficar aberto ao público nessa quinzena que você contribuir com a gente, você também tem direito a podcasts bônus que a gente lança aí periodicamente e você pode ouvir de forma exclusiva. Apenas os apoiadores têm acesso aos episódios bônus. Então é uma forma da gente valorizar quem nos valoriza, igual na vida real. E Bia, para as pessoas falarem diretamente com a gente, além de mandar um e-mail pro contato@jogandocasualmente.com.br, como que elas fazem para falar com a gente como o melhor mensageiro da internet?
É só entrar em t.me/jogandocasualmente e vir para o mundo do Telegram, que é muito melhor do que o WhatsApp.
É uma outra vida.
Nossa, é maravilhoso, gente. Vocês não sabem o que vocês...
É uma mudança de paradigmas.
Ah, é.
E além disso também, você segue a gente lá no Twitter, em twitter.com/jcasualmente, para você ficar por dentro do que a gente tem lançado no nosso podcast e também no nosso site. A gente vai ficando por aqui, até a próxima semana. Tchau.
Falou!
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.